qual é a função do Cães? Para que não reste mais dúvidas sobre esse assunto.
Olha, esse é um assunto polêmico e a gente não se cansa de falar. E tentar convencer aos nossos inscritos, muitos dizem que são associados e não são associados, que não é uma associação, conselho, é um conselho, são inscritos. E o Cresce, como o CREA, como o CRA, o CRM, todos são órgãos, autarquias públicas, criados para realmente regulamentar a profissão daqueles, daqueles graduados. Então, o conselho ele existe para defender a sociedade do mal profissional, combater o exercício ilegal da profissão e, em certo ponto, orientar, né, e criar normas, resoluções, buscar junto ao poder legislativo aprovar leis que venham realmente para beneficiar a categoria, porque para você ver, como o Silva Rocha falava aqui agora na sua inicial, que a bagunça que foi ontem, eu estava assistindo, terrível. A Câmara Federal foi realmente mais competente, o Rodrigo Maia, e conseguiu dominar. O outro lá, uma confusão e terminado deixando para hoje, não sei se vai ser hoje ainda, se não vai ser. Isso você vê como é o Congresso Nacional. Para a gente aprovar qualquer lei, tem que ser através dessa.
Verdade.
Então, nós temos uma frente parlamentar, uma revista, né? Eu quero prometer a você trazer na próxima vez uma edição já nova, de deputados e é uma frente parlamentar mista pra, de senadores e deputados, para que a gente tente aprovar alguns PECs que estão lá para andamento. Mas enquanto a gente entra com um projeto que vem beneficiar o corretor, vem alguém que entra com um para prejudicar. E aí ele tem, além de para aprovar o que a gente quer, entende como seja o melhor, tem que combater aquele que também não quer. Então, nós temos visto aí nessa última eleição, três conselhos realmente foram substituídos na eleição por as oposições, mas não digo por capacidade que fez a oposição, mais por desleixo do que estava na gestão.
Fez uma gestão inadequada.
E aí,
você falou dos estados?
Foi Distrito Federal, Pernambuco e Santa Catarina.
Entendi.
Então esses estados tiveram sucesso as oposições e a gente entendeu que foi. E agora a gente vê algum desses conselhos chegar aos contatos, me pedir orientação em alguma coisa, porque o nosso conselho é considerado assim como um dos mais bem organizados. E orientar alguma coisa. Aí eu falava com um desses vencedores, me parabenizei e disse a ele, vocês quando estão lá fora, promete tudo, baixar anuidade, fazer isso, agora você vai administrar o conselho com que valores, né?
Exatamente.
Eu estou analisando
aqui. E pode
aqui
baixar a anuidade?
Não, é a lei. A lei 10.795 que aprovou em 2003 o valor da anuidade corrigido anualmente pelo IPCA.
Então não pode, voltar. Você não pode voltar.
Não, só se mudar a lei.
Só se mudar a lei.
E se o conselho não fizer as correções devidas do índice que é aplicado, o Tribunal de Contas entende que é uma evasão de receita e que o conselho não tem poderes, o Conselho Federal, para baixar ou
mudar a lei,
ou
né?
Mudar ou deixar de fazer a devida correção.
Entendi. Eu vi houve uma pacificação no Supremo em relação a o funcionário de uma empresa de incorporação poder fazer a intermediação, é considerado, eles estão considerando venda de imóvel, não estão considerando intermediação, estão considerando, não, ali é um funcionário que está vendendo o seu próprio imóvel, já que ele é um representante da empresa. Isso é definitivo, cresce... se movimentou, o COFES, né, porque não é algo específico Bahia, é algo nacional, isso. Se movimenta, existe a possibilidade de fazer isso, não é papel do COFES, como é que vocês se situam aí dentro desse contexto?
Eu entendi que não foi uma lei, foi uma decisão
pacificada.
Então, mas tem recurso, o Conselho Federal está trabalhando em cima disso, tem uma comissão específica para cuidar dessa parte. Mas essa é uma briga antiga, porque é aquela posição, né, se pautam na questão do direito de propriedade.
Certo.
O direito de propriedade é você ter o seu imóvel e você mesmo vender. É de seu pai, mas não é seu, você não pode, não é um direito de propriedade.
Então,
o proprietário pode vender, alugar, fazer sem interferência de nenhum corretor, sem necessitar da presença. Então essa decisão é uma decisão que vinha já há tempo, a gente já esperando um pouco nesse sentido e combatendo. Mas ela chegou de uma forma, no meu entender, muito dolorosa para nós corretores de imóveis, nós plantonistas. E a gente sabe que o incorporador, que é o nosso parceiro direto, e eles não perdoam quando há uma possibilidade de dar uma rasteira na gente, eu digo assim com segurança. E aí já teve casos aí que nós temos conhecimento de que empreendimentos que apresentado, inclusive, clientes pelos corretores e a empresa vendeu direto e isso foi ruim para o mercado no sentido do corretor. Então a gente está lutando para tentar reverter esse quadro, como também a da outra decisão da devolução dos 50% no caso de compra de imóvel, de construção e na desistência. Outro assunto também que tem prejudicado ao corretor na venda do imóvel ainda na construção, que é o nosso foco principal.
Mas é 50% do valor, a comissão não é devolvida.
Mas o incorporador, o investidor, ele se retrai. Se eu vou comprar, se eu tiver que desistir, vou perder metade, aí falou em perder, já fica todo mundo assustado.
Né? Mas isso aí esse aí já não é pacificação, isso
não,
é lei.
Não, é lei.
É lei, né? Eu estava pensando aqui, né, a gente fala da... Ah, não, é onde meu pai, é o imóvel de meu pai, é o imóvel de meu tio... Eu não sou corretor de imóveis. Isso prejudica até a fiscalização, porque o fiscal vai chegar lá e vai dizer, não, você é corretor de imóveis, cadê? Apresente, você está anunciando. Não, é imóvel de meu amigo, de meu tio, de meu pai. Não prejudica? Pode? Como é que acontece? Você notifica, o fiscal tem que notificar, não tem? Porque primeiro tem porteiro vendendo imóvel, muitos.
Porteiro, eu não digo síndico.
Administrador.
Eu não digo síndico, porque a gente se qualifica como um proprietário do imóvel, que é o síndico do prédio. Mas a gente entende que administradores e porteiros, eles tentam fazer o papel de corretor. E quando há uma denúncia, nós temos a ouvidoria, recebe a denúncia, a gente vai até lá. Agora, fragar esse contraventor nessa contravenção é difícil.
Meu amigo que pediu para ajudar.
Mas não pode, ele não pode vender.
Não pode?
Não, de maneira nenhuma.
E com essa pacificação aí de incorporador?
Mas aí é incorporador. O empregado da construtora. Entendi. O que a construtora vai se... Lá na frente, como já teve no passado, ela vai ter uma grande quantidade de ações trabalhistas em cima disso.
Agora, para filho pode, né? Porque é uma sucessão de herança.
Não, também não.
Pode, não pode, não?
Só tem que ser o marido e mulher, porque a mulher já é meieira, então ela entende-se que ela também é proprietária.
Aí, qual...
O direito de propriedade é do direito de propriedade, não é de herança, nem ascendente, nem descendente.
Entendi. Aí qual é o procedimento que o Cresce faz? O Cresce vai lá e abre o processo? Porque notifica a pessoa?
A altura constata a contravenção e a gente envia esse auto de constatação ao Ministério Público, para que se ele entender como uma contravenção, e aí aplica a penalidade da lei das contravenções penais no artigo 47, exercer a profissão quando impedido ou quando não autorizado.
Entendi. O que é importante, aí o corretor, às vezes ele só observa o dia de pagar a mensalidade, a anuidade, né?
Reclama. O corretor entra agora, estou em dezembro. O Ramiá me ligou ontem dizendo: essa anuidade é muito cara. Você não sabia que era esse valor?
Porque,
né? Você enfrenta uma empreitada e depois não aguenta. Você compra um carro 4.1 e depois vai reclamar que gasta muito combustível? Não pode, né?
Você compra um imóvel e tem o preço do condomínio. Você tem que saber onde é que você está entrando. Pois você vai montar um negócio, você tem um aluguel para pagar.
Condomínio, IPTU e outras despesas acessórias.
Você tem que saber o que é que você está fazendo nesse sentido. Agora, aí reclama. Agora, também existe um trabalho que facilita e ajuda o corretor. Por exemplo, o corretor sozinho não luta contra o porteiro.
Não.
Ele não tem. Ele vai para autuar, o Ministério Público vai escutar ele ou vai. Se for o Cresce, tem outro peso. É claro que o Cresce tem outro peso, né?
Com certeza. Agora, o que mais preocupa o Cresce, Silvio Rocha, é que nos nossos levantamentos de autos de constatação, que antes era um auto de infração, entendeu-se que infração comete quem é um inscrito. Se ele não é inscrito, ele não tem nenhuma infração cometida. Então é uma constatação do exercício. 85% desses autos são acobertados pelo próprio corretor. Isso é o que mais entristece.
Mesmo com o porteiro, porque às vezes também ele quer receber o benefício do porteiro.
Se você chega no prédio e aí diz, ó, se você me conseguir, aí eu dou uma ponta, vamos dizer. Ele já está realmente incentivando a contratação.
Ele pode ser notificado também.
Se for constatado, ele vai ser autuado por facilitar o exercício ilegal da profissão, que é uma penalidade gravíssima.
Gravíssima, o que perde, pode perder o...
A princípio, você pode pegar multa, suspensão, e a depender da reincidência até o cancelamento da justiça.
Bom, isso vem muito por denúncia ou o Cresce tem a possibilidade de fiscalizar isso mais de perto?
A denúncia é mais objetiva, porque a fiscalização tem que ter um sentido. Você tem um roteiro para aquele fiscal cumpra, ou a denúncia para que você vá em cima da denúncia já com o documento. Uhum. Por exemplo, denunciou que Manuel, por exemplo, está anunciando no site dele, ou então no OLX, ou em outro órgão, ou até no classe imóvel, qualquer coisa nesse sentido. Então, a fiscalização vai e constata aqueles anúncios, copia aquilo, printa e vai em cima e autua o...
Bom, no advento da internet, Samuel, nós podemos também observar não sei se é falta de cuidado. O cidadão bota um imóvel, ele vende o imóvel e deixa mais de um mês ele lá postado. Aí o cidadão entra, viu, aí já liga, perde uma ligação. Essa prática não está ficando obsoleta no sistema? Porque você liga, já vendeu, já alugou. E por que não tirou do sistema? Não deveria ser uma coisa automática, digamos assim?
Você foi no ponto certo, né? Vários casos, as alegações é de que aquele imóvel já foi deu e que o órgão lá, para encher a página, deixou aquele anúncio lá, como dizer, para dar movimentação.
Chamariz, né?
Chamariz,
das pessoas que acessam o site.
E aí ele tem direito à defesa, todos têm direito à defesa. E aí o Cresce tem o departamento jurídico, que analisa o procedimento da inicial desse processo e vai para análise, vai para a comissão de ética, e aí, se depender do julgamento, pode ir a uma turma julgadora e tem direito até recurso até o Conselho Federal.
Muito bem. Outra prática também, aí já são mais os malandros, eles fotografam casas grandes, bonitas, botam preços e o telefone, faz a negociação até com o cara que quer alugar. Quando o cara paga adiantado, faz uma transferência, quando chega lá, a casa de outra pessoa, não está anunciada, aí ele vai, não, mas está anunciado. Não tem como coibir isso não, né?
Normalmente esses fatos são feitos pelos próprios, aliás, os proprietários dos imóveis. Agora, eu tive recentemente agora em Brasília, ali um funcionário lá, na Tesouraria do Conselho Federal, ele alugou uma casa em Arraial da Ajuda, e me disse que foi um fracasso. As fotos não eram aquelas que mandaram, chegou lá, não tinha nada na casa, quase que tem briga e tal, pagaram 18 mil reais, só perderam metade, porque metade já tinham pago e não conseguiu. Mas nós tentamos buscar se havia o comprometimento de um corretor, não, foi o próprio dono do imóvel que alugou e que botou as fotos, que não é. Assim, agora, temporada. Está no circuito do carnaval, está a 1 quilômetro de distância.
É. Isso aí, essa prática aí dificulta um pouco, porque, por exemplo, o cara que está escaldado, ele diz, não, eu vou ver, chega aí, se for como está aqui, eu pago na hora.
Então, busca-se sempre um corretor que tenha realmente essa tradição no mercado. Se tiver algum parente, algum amigo na cidade, peça para dar uma olhada.
Informações.
Hoje você localiza aquela.
Até porque corretor, você tem como denunciar se quiser. Tem. Se o proprietário vai denunciar onde?
Não tem. Nem o proprietário, nem o contraventor.
Exatamente.
Não tem como. Aí é só na polícia. Aí é caso de polícia, não é mais um conselho. Porque o conselho ele não tem o poder de polícia, sim, polícia administrativa, mas não a polícia de combater.
A diferença do corretor que não está legalizado e daquele que nunca foi e se passa por corretor e tem até documentação falsa, qual é o procedimento aí?
Nós entendemos no sistema Conselho Professe Cresce, não existe corretor a não ser um inscrito. Os outros não são corretores, eles são contraventores, eles não são falsos corretores, porque ele não é inscrito, ele não é falso nem nada. Como você falou, ele até diz que tem
documentação,
se passa, ele é uma contravenção. Isso é um cargo, um assunto para o Ministério Público acatar essa denúncia e convida aquele autuado para que compareça a uma audiência que sendo ele réu primário, ele transaciona por cestas básicas o serviço comunitário. Diz na lei que se ele for reincidente, ele perde o direito de réu primário e aí será condenado. Agora, pena de 15 a 2 meses de detenção. É uma pena de pequena monta, ninguém aplica.
De 15 o quê? 15 dias?
15 dias a 2 ou 3 meses, se não me engano. Não tá nada.
Mas isso não é pena, aí o cara vale, incentiva a criminalidade.
É isso que é o pensamento do Conselho Federal. Se você é autuado, ou se você paga lá R$1.000 de cesta básica e recebeu 20 mil de honorário, o que é melhor? É continuar na clandestinidade.
Exatamente. É assim mesmo, motiva.
Mas a gente luta contra isso, mano, e mais há forças contrárias que não deixam a gente alcançar a esse desiderato. Né?
É complicado. A gente vai ali faturar, daqui a pouco tem mais a dar imobiliário, o Samuel aqui batendo papo com a gente, muito bacana